Não tenho nenhum pedido de esclarecimento. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro de Chega para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhores deputados, vivemos hoje um tempo muito peculiar. O que era até há poucos anos atrás um motivo de orgulho, a parte integrante da relação pessoal, quem sabe até a mais importante, é hoje vista e apresentada aqui por alguns partidos desta Câmara, os da esquerda, como uma limitação e entrave à relação pessoal. Senhores deputados, falo de trabalho. Este não pode ser visto como o lado mau da vida. O trabalho é uma componente fundamental para a realização como indivíduo. No Chega, queremos que as pessoas sejam felizes a trabalhar e somos contra a dicotomia, trabalho, vida pessoal. O trabalho faz parte da nossa vida. Aliás, é muitas vezes em contexto de trabalho que se criam laços de amizade e se constituem famílias. As propostas populistas que nos são apresentadas aqui hoje de redução da semana de trabalho para 4 dias, com o argumento que a esmagadora maioria dos trabalhadores é a favor da mesma, é tão ridícula como se perguntássemos a esses trabalhadores se preferiam ficar em casa e receber o salário igual. É o mundo das maravilhas. Ainda mais ridículo é propor a aplicação da semana de 4 dias de trabalho na administração pública, com as queixas constantes que muitos serviços temos que não conseguem responder ao atendimento em tempo aceitável. A proposta que temos neste momento é o quê? Ter ainda mais tempos de espera nos serviços públicos? É aumentarmos os atrasos nos serviços públicos? É contratar mais funcionários só para colmatar este problema de reduzir os horários? Também notar que no projeto piloto foi realizado, as pessoas só estariam dispostas a voltar aos 5 dias de semana de trabalho com aumento de 20% do vencimento. Ou seja, e é aqui que nós pretendemos chegar, as pessoas precisam é de dinheiro no bolso. É só com o dinheiro no bolso, com o aumento dos salários, que as pessoas ficam felizes. E o que é preciso para o aumento do salário? É o aumento da produtividade. Senhor Presidente, senhores deputados, sabemos da aversão da esquerda ao trabalho, mas só conseguimos crescer, receber mais, com trabalhadores mais realizados e mais motivados. A expressão é mais e melhor, não é menos. Parece que a família feliz que é procurada pela esquerda é aquela em que não se trabalha, mas também não há dinheiro para a habitação, não há dinheiro para a alimentação, não há dinheiro para o lazer, não há dinheiro para nada. No entanto, haverá áreas profissionais onde essas medidas são positivas, mas a lei portuguesa também não proíbe as empresas de adotarem uma semana de 4 dias, 3 dias, 2 dias, o que convier à empresa e aos trabalhadores, mas sempre tendo como finalidade o aumento da produtividade e a realização pessoal de cada um. Mas queremos nós, nesta casa, obrigar as empresas a seguirem esse caminho? É manifestamente intervencionismo a mais. Senhor deputados, não nos iludamos. Os portugueses, não iludamos os portugueses. Só conseguimos uma vida boa com trabalho. E aquilo que hoje nos vêm propor aqui com a semana de 4 dias é uma boa vida, que é uma coisa completamente distinta. Bem-haja.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho também pedidos de esclarecimento. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Martin Seider, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um dos projetos de resolução hoje apresentados aqui por parte do Bloco de Esquerda quer que haja uma ingerência direta do Estado no Banco Público, na Caixa Geral de Depósitos, o que não faz qualquer sentido. Vejamos sim o que é que aconteceu no passado e é típico de países de administração central. Nós, em Portugal, somos um país livre, somos um país que defende as economias de mercado e, felizmente, pertencemos à União Europeia. Vejamos, sim, qual é que é o principal problema. O problema central que se discute é, sim, a habitação. E a habitação resolve-se através de medidas diretas e direcionadas para a oferta. Vivemos agora, nos últimos 8 anos, governados pelo Partido Socialista, um caos em diversas áreas. Permitam-me particularizar que esse caos foi sentido a nível da habitação. O Bloco de Esquerda tenta-se desmarcar quanto a isto, mas foi muleta do Partido Socialista durante 6 anos e não pode querer deixar passar isto em vão. Felizmente, houve eleições nacionais e os portugueses quiseram mudar de rumo. Com mais de um mês, o Governo já apresentou medidas no que diz respeito à habitação. Permitam-me particularizar no que diz respeito à minha geração. Começo a falar da isenção de IMT, da isenção de imposto de selo e na possibilidade de existir uma garantia de 100% para o financiamento. Eu não quero que os jovens emigrem. Eu quero, e todos os senhores deputados espero que queiram também, que os jovens queiram ficar em Portugal, que sintam Portugal, que gostem do bom que é o nosso Portugal.
Muito obrigado, senhor deputado. Não tem nenhum pedido de esclarecimento. Vou dar a palavra à senhora deputada Sandra Ribeiro de Chega. 3 minutos e 43.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a crise habitacional é atualmente um problema que assombra todo o nosso país. Este flagelo prende-se com a escassez de oferta de imóveis a preços acessíveis, oposto ao aumento da procura, provocando assim um aumento do preço de habitação desproporcional e incompatível com os salários dos cidadãos. O programa Mais Habitação, além de não ter trazido soluções eficazes, ainda culpabiliza o turismo, o que seria de nós sem o turismo. Culpabiliza o investimento estrangeiro, o que seria de nós sem investimento estrangeiro. E culpabiliza também o alojamento local, pela crise habitacional. Só que apesar de Lisboa e Porto terem sempre destaque nesta questão, representam apenas 28% da oferta de alojamento local, estando 72% da oferta fora dos grandes centros urbanos, em que grande parte dos imóveis são casas de férias, segunda habitação, sem condições para habitação permanente ou arrendamento de longa duração. Relativamente às limitações que pretendem impor ao alojamento local, o Algarve teria de ser obrigatoriamente uma zona de exceção, pois sobrevive exclusivamente do turismo. A maioria do investimento imobiliário tem como objetivo principal a rentabilização e, se assim não for, levar-nos-á à destruição da economia local. Se não existir alojamento local, os hotéis e empreendimentos turísticos não têm capacidade para alojar todos os turistas, além de que o mercado e tipo de cliente são diferentes. Como uma desgraça nunca vem só, nada melhor que acrescentar a suspensão por um período de 6 anos dos títulos de empreendimentos turísticos ao litoral do país. Seria um retrocesso enorme, depois de tantas conquistas e benefícios que trouxe à nossa economia. O problema da falta de habitação não se resolve com sanções ou restrições ao alojamento local. O alojamento local trouxe desenvolvimento ao país, crescimento na economia, rentabilidade para as famílias, criação de postos de trabalho nas mais variadas áreas, reabilitação urbana, recuperação de imóveis nas zonas rurais antes esquecidas e abandonadas. O alojamento local não é um problema, mas sim uma solução para muitos que investiram as suas poupanças e para milhares de pessoas que dependem desta atividade para viver. Vida boa deverá ser um direito de todos aqueles que trabalham. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lages, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Trabalhar menos, ganhar mais, viver numa casa no centro pagando menos renda. Boa vida. É tipo discurso de Miss Universo feito um diploma para apreciação parlamentar. Mas, como em quase tudo no Bloco de Esquerda, quando lemos, relemos e fazemos em voz alta, percebemos o verdadeiro alcance. Talvez por isso tenho hesitado tanto para escrever esta intervenção. Pensei em explicar todas as razões, pelas quais seria impossível congelar as rendas sem provocar o colapso imediato do mercado de arrendamento. Mas o Bloco sabe que causaria a instabilidade e a desconfiança de investidores e de empresas quando mais precisamos deles para construir mais casas para quem não as tem. Mas o Bloco sabe. Pensei em esclarecer que o congelamento das rendas destruía a poupança de dezenas de milhares de cidadãos que fizeram destes imóveis o seu aforro. Mas o Bloco sabe. Pensei lembrar também que as taxas de juro no mercado europeu, do qual fazemos parte, não se fixam por decreto, que esse mercado tem regras, que existem tratados internacionais. Mas o Bloco sabe que o turismo é responsável por 16% do PIB e por 300 mil empregos diretos, que o objetivo deste governo não é limitar a atividade económica, é fazer o país crescer. Mas, senhoras e senhores deputados, o Bloco sabe que mais e mais jovens recusam os antigos modelos de trabalho herdados da Revolução Industrial, que por vezes querem trabalhar 7 dias, outras vezes querem trabalhar 3 dias e de vez em quando até não querem trabalhar de todo. Mas o Bloco sabe que devíamos estar a pensar e a desenhar soluções para aquilo que o mercado de trabalho será no futuro próximo, em vez de tentarmos impor modelos do passado. Mas o Bloco sabe. Senhoras e senhores deputados, culpar proprietários, culpar pequenos empresários, trabalhadores liberais, investidores pelas más políticas de maus governos, não traz mais casas para o mercado, não aumenta ordenados, nem resolve problemas. Mas o Bloco sabe. E desistiram. Desistiram de tentar corrigir as desigualdades criando riqueza. São propostas de quem desistiu de fazer o país crescer. São propostas de nivelar todos por baixo. Nestes diplomas não há ignorância, ingenuidade ou inocência. E sabem, e querem saber. O Bloco sabe muito bem as propostas que apresentámos na habitação, sabem muito bem que acabarão com as respostas ideológicas para problemas práticos, que recusamos dividir o país entre os portugueses do bem e os portugueses do mal, entre os que têm e os que não têm, que proibir, restringir, limitar, taxar, penalizar ou até expropriar não acrescenta nada, que subtrair a uns nunca vai somar a ninguém, que vida boa de alguns não tem que significar uma vida pior para os outros. Chama-se isto social-democracia. Já tem uns anos e resulta. Experimentem. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 2 pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado responde em conjunto aos 2? Tem de ter atenção ao tempo. Tem de ser. Senhor Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Srs. Senhores Deputados. Eu realmente hoje de manhã, quando acordei, vim à espera de ouvir muitas coisas, mas certamente não de ouvir citar o filósofo, passa a expressão, Olavo Carvalho, que disse que não há nada que refute que a Terra é plana, mas enfim, a isto estamos entregues e a isto temos de ouvir nesta Câmara. Indo ao que interessa, senhor, não foi o senhor, foi do outro grupo parlamentar. Indo ao que interessa, e porque também tocou em vários temas na sua intervenção, da habitação aos novos modelos de trabalho, eu na verdade é neste segundo ponto que me quero focar, porque realmente há novos modelos de trabalho e o LIVRE, como esquerda do século XXI, é quem tem trazido para debate muitos desses temas e preparar e reforçar o Estado Social para esses desafios do século XXI, mas é da sua bancada que temos ouvido muito pouco, porque já perguntámos várias vezes ao Governo que o senhor apoia coisas muito concretas em relação à semana laboral de 4 dias. O relatório que já existe, e já aqui foi referido, é claríssimo nas suas conclusões. Portanto, a minha principal pergunta é se o senhor, se o seu partido e o governo que o senhor apoia está disponível ou não para, olhando para aquelas conclusões, reforçar e alargar este projeto piloto de semana laboral de 4 dias, porque sabemos bem, a vida boa é realmente uma vida